Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Oi, minha gente, daqui a pouquinho nós estamos falando hoje sobre idadismo, né? Eu já falei bastante, agora até me mandaram aqui um artigo dizendo que a idade é uma das primeiras coisas que percebemos nas outras pessoas. O idadismo é um preconceito em relação à idade e ele surge quando ela é usada para categorizar e dividir as pessoas de maneira a causar prejuízos, desvantagens e injustiças. O relatório mundial sobre o idadismo, resumo executivo, descreve uma estrutura de ação para reduzir esse fenômeno, incluindo recomendações específicas para diferentes atores, como, por exemplo, governos, agências da ONU, organizações da sociedade civil e setor privado. Interessante porque eu falava, né, um pouquinho antes da gente sair para o comercial, sobre medidas que o Estado, gente, essa diferença que tem que haver entre governo e Estado. O que o Estado tem que fazer para resolver isso? Porque 15% de uma população de 2 milhões e tanto é muita gente. E agora mesmo eu peguei aqui na produção que nós temos um índice de 19% dessa mesma população do Brasil de pessoas crianças, né? Eu acredito que vai até 12 anos, mais ou menos, aproximadamente. Ou seja, já são populações que se equivalem. Então, essa população que é a primeira, né? Seria o que? A primeira idade, que é uma coisa que eu também teimo um pouco, eu nunca sei por que é primeira, segunda ou terceira idade, né? Na realidade, o que separa essas pessoas é justamente uma geração mediana, que é a geração que hoje traz nas costas a responsabilidade pelo serviço social, por exemplo. Porque a produção me disse agora há pouquinho que 88%, foi isso, Gustavo, da população usa o SUS, né? Quanto? 80% dos idosos fazem uso do SUS. Isso é muito sério. Ontem eu mesma fui buscar insulina num posto de saúde em Campina Grande do Sul e não tinha insulina. Então, o que é que o diabético faz? Né? Ele vai ficar um dia, dois dias? Se ele tem um índice de glicose razoavelmente controlável e faz uso de outros remédios e outros medicamentos também, ele segura a onda um dia. E se demora muito. Então, a minha grande pergunta é a seguinte: quem é que vai bancar a assistência social de um país que tem uma população imensa? São milhões de pessoas. Deixa eu ver aqui, 15%. Eu marquei aqui, agora não, nem acho aqui onde foi que eu marquei. São 35, já falei até para vocês. 35 milhões, aproximadamente, deve ser mais do que isso, de pessoas com maiores dessa idade, maior de 60 anos, e 80% desses 35 milhões de pessoas usam o serviço público de saúde. Que, diga-se de passagem, é um excelente método de saúde. Eu acho que nós temos o maior sistema, o melhor sistema de saúde do mundo. Só que chega num ponto que não dá conta, porque alguém tem que pagar essa conta. E que é exatamente essa população mediana, a população que está no meio dessas crianças que daqui a pouco estarão vindo para um mercado de trabalho que não lhes oferece a menor condição, e uma população de ponta, né, que também precisa desse mesmo mercado de trabalho. Então, eu estava dizendo que quando o nosso novo presidente assumiu, novo agora com um ano, né, ele é um homem de 76 anos, evidentemente que ele é uma coisa à parte, né? É uma exceção, porque ele é um homem brilhante, ele é um grande negociador e um grande protetor da população brasileira. A grande preocupação do Lula é fazer com que a população brasileira de baixa renda tenha dignidade, comida na mesa, remédio a hora que ele necessitar, né? E um atendimento de saúde digno de qualquer pessoa, que qualquer pessoa realmente merece. E o que me preocupava muito era exatamente isso: o que é que ele irá fazer com a mão de obra dos velhos, que estão plenos de saúde, que estão plenos de inteligência e que não são nem as pessoas de 60 anos, gente. Porque eu nem considero 60 anos uma pessoa velha. 60 anos é uma pessoa totalmente plena. Eu estou falando já das pessoas de 70 mais. Onde que vão colocar essas pessoas? Então, eu agora já estou sabendo, já estou participando disso, que nas leis de incentivo culturais, em todas as áreas, em todas as áreas, já existe um quesito onde não é que privilegie, gente, mas se volta também para essas pessoas que são as minorias, né? Mulher, a mulher negra, o índio, enfim, as pessoas com outras descendências e pessoas com deficiências físicas. Então, o que que. E agora a pessoa com mais de 60 anos. Então, isso cria pontos, oferece pontos de vantagem para quem propõe esse projeto, para o produtor, para a produção. Então, isso já é alguma coisa. Só que nós estamos sendo inseridos também num sistema de cotas, quando na realidade, a meu ver, não deveria ser assim. Pegando isso aí, pegando a cultura, por exemplo, né? Uma pessoa que escreveu e que escreve um livro, ela irá escrever esse livro até, sei lá, como é que vai ser a forma dessa pessoa poder escrever esse livro? Ah, através de leis de incentivo. Então ela já tem esse diferencial, que é poder entrar numa lei de incentivo, num projeto de lei de incentivo, tendo já uma, entre aspas, vantagem. Mas mesmo assim, nós continuamos com esse assunto que é muito difícil. E eu vou trazer muita gente aqui acima de 60 anos, às vezes abaixo de 60 anos também, que poderá dizer o que ela sente, como ela se sente e se ela está inserida no mercado de trabalho ininterrupto ou se ela já está fazendo uso dessas cotas que estão sendo inseridas agora nos planos de incentivo culturais. Enfim. Outra coisa que é um assunto bem importante, gente, que me trouxeram agora, é que com a chegada do verão, chegada lá no norte do Brasil, né, porque aqui nós continuamos com frio, a invasão de aranhas está muito forte, principalmente aquela marronzinha, né, e uma que chama-se, como é, armadeira? É armadeira que chama, né, que a armadeira é bem perigosa, né? Então, a aranha marrom, por exemplo, às vezes eu faço isso, eu tenho uma casa no mato já, tem muita gente que já sabe disso, e evidentemente que existe muito mais bichos lá. É impressionante de um dia para o outro o número de bichos que se acumulam dentro de casa, principalmente assim, no rodapé, perto de onde tem janela, muito bicho, né? Muita borboleta, muito mosquito, eu nem sei definir, nem sei classificar. E a gente às vezes pensa que eles estão mortos, então quando a gente passa a vassoura, você pensa que eles estão mortos, mas eles estão vivos. E então tem muita aranha marrom, aí eu estou fazendo uma faxina nos móveis, e aí você limpa por baixo, limpa por dentro, e o número de aranhas marrom que surgem é muito grande. Mas a aranha marrom, ela é muito frágilzinha, né? Ela tem aquelas garrinhas fininhas, ela é bem fácil de você combater. Ao passo que essa armadeira, não, ela pula, ela não é que ela ataque, se ela se sentir mais ou menos ameaçada, ela vai revidar, ela vai te agredir. Então, o que que faz? Tem que procurar ajuda médica imediatamente, nos dois casos. E eu vou divulgar para vocês aqui um telefone, que é o 0800-041-0148. É um atendimento 24 horas e, no caso desse, de você não conseguir acesso a esse telefone, você procura um serviço médico mais próximo, né? E o que que a gente pode fazer enquanto não chega lá no médico? Pode ir fazendo compressas mornas, que é para aliviar a dor. E se for durante o dia, e se você disser, não, eu prefiro procurar um médico, então você procura um médico alergista, tá? Que é o médico que vai resolver esse problema, tá bom? E cuidar, né, gente? Tem que ter um esforço, sabe? Principalmente quem mora na região metropolitana de Curitiba, que mora no, em lugares perto de mato, né? Nós é que somos os invasores, nós é que estamos chegando lá, né? Então nós temos que fazer isso. Então é isso que eu disse, olha, está aqui a produção me dando também algumas providências que você pode tomar. Lavar o local da picada, lavar mesmo, usar compressas mornas para aliviar a dor, elevar o local da mordida, por exemplo, se foi no pé, né? Enfim, na parte inferior do corpo, e procurar esse serviço médico mais fácil. E uma coisa bem importante, quando for possível você capturar esse bicho vivo, ou mesmo se ele estiver morto, é muito importante você levar esse bicho, que é também o caso da cobra, né? Lá em Campina Grande a gente tem muito problema de cobra, como é que chama aquela cobra? Que é uma cobra venenosa, a jararaca, né? É um problema, porque você, até você chegar no serviço médico, às vezes é bem complicado. E eu vou dizer para vocês com a maior sinceridade, eu não tenho a menor ideia do que fazer quando a gente leva uma picada de cobra, se você tem algum serviço que você possa fazer em casa. Eu não sei, porque lá no meu, quando eu fui morar nesse lugar, a gente chegou lá, era um terreno que foi terraplenado, um pedaço, mas é mato, gente. O lugar que eu moro não tem nem Sanepar, por exemplo. Né? Quando eu digo não tem nem Sanepar, é porque é meio óbvio, né? Quando comprei o lugar, você sabe que eu nem me toquei disso, né? Porque é uma coisa que parece óbvia. E depois eu até achei bom, porque na verdade a gente tem poço, nós temos dois poços lá, mas eu uso um só, que é um poço que me fornece uma água fantástica, uma água muito boa, inclusive para consumo, uma água que foi feita a análise dela, foi feito o exame, e é uma água que a gente pode beber à vontade. Inclusive, quando eu estou aqui na cidade, em Curitiba, que eu fico muito tempo aqui também, eu peço para trazer água de lá para mim, porque de tão boa e de tão leve que ela é. Porque a água mineral, ela não é muito boa se ela for consumida por muito tempo seguido. Ah, então como é que é melhor a gente tomar água? Eu não sei, mas tem aqueles filtros, né, de barro que são muito bons. E a gente tem também uma opção de ferver a água para a gente beber. E, porque a água é vida, gente, né? Não dá para você ficar sem água e ter uma água que pelo menos tenha uma qualidade boa para você consumir. Eu falo isso também porque existem muitas regiões do Brasil onde as pessoas estão sofrendo com falta d'água. Estava vendo outro dia, não sei onde é que foi, será que foi no Amazonas, gente, na região norte, que deu aquela enchente danada lá, e as crianças estavam tomando uma água totalmente poluída, né? Uma água totalmente poluída e que deu uma epidemia de disenteria nas crianças, e é evidente que isso afeta a saúde das crianças de um modo, às vezes, até irremediável. Então, vamos prestar atenção nisso. Então, prestar atenção, verão chegando, prestar atenção nas vacinas, prestar atenção na água que a gente está consumindo. E olha, gente, uma outra coisa que eu também tenho percebido, eu não sei se é porque hoje a gente tem a notícia com muito mais rapidez do que a gente tinha antigamente, mas nós temos tido muito engavetamento nos acidentes de estrada. Então, quando chega o verão, principalmente para nós do sul, a gente fica, parece que a gente fica tomado, assim, a gente fica histérico. Ai, tem sol, então lá vou eu para a praia me divertir com estradas que, infelizmente, atualmente não estão oferecendo muita condição, até por fenômenos naturais, né, da natureza, naturais que eu digo, porque é barranco que cai, é asfalto que rompe, mas a gente sabe que nisso tudo tem a mão do homem. Tem a mão do homem, que não, de todos nós, né, da humanidade, que não preserva, que não cuida, e tem também a responsabilidade ou a irresponsabilidade das nossas autoridades políticas, que deixam muito a desejar na conservação, sabe? E aí quem acaba pagando pato somos nós, né? Então, cuidado, gente, cuidado, gente. Hoje eu ia trazer aqui um grande músico brasileiro que mora na Europa, mas ele ficou em São Paulo fazendo um concerto e estará semana que vem, no dia 14, né, Gustavo? No dia 14 de novembro, fazendo um concerto lá no Teatro Paiol. Será uma quarta-feira, às 8 horas da noite, com ingressos absolutamente acessíveis. Então, quem gosta de música pode procurar. Será que a gente tem o Ezequiel Piaz aí, Jonas? Que pudesse dar uma palhinha desse talento imenso que ele tem. É um grande artista brasileiro, é um grande concertista brasileiro e que está nos dando a honra porque ele mora na Alemanha. Tem feito muitos concertos agora no Brasil e acabou de fazer um concerto em São Paulo. Ele é um multi-instrumentista, porque é um maestro, mas o instrumento principal dele é o violão. Mostra que nós temos, mas ele...
Influência da metrópole, da vivência das grandes cidades, das grandes capitais, e no Brasil, especificamente de São Paulo, que é um retrato assim, muito, muito fiel, né, dessa agitação da vida moderna, dessa busca, dessa ânsia, né, do ser humano sempre atrás dos seus objetivos, né?
É isso, Jonas. Ouvindo aí, dando uma palhinha, até fiquei quieta aqui só para a gente poder ouvir. Eu tenho a sensação, conheço o Ezequiel há muitos anos, tenho o privilégio de ser amiga dele, de ter participado muito da carreira dele há pelo menos uns 20 anos. E quando eu ouço o Ezequiel tocando, às vezes, não sei vocês, gente, mas eu tenho a impressão que são dois violões, né? Ele consegue fazer isso como se fossem dois violões. É um menino super menino, imagina, ele também é um homem que hoje está com 60 anos. E você olha para ele e fala que ele tem 35, 40, sei lá. Porque é uma... E outro dia até comentei sobre isso com ele. Como é que você se mantém, né, dessa maneira, com esse físico, com essa aparência? Ele disse, porque a música é minha vida, né? Eu vivo para tocar. Não existe nada no mundo, à exceção dos filhos dele, que o façam pensar num assunto que não seja música. Então, metade do tempo ele estuda, ele é um músico que estuda aproximadamente de 8 a 10 horas por dia, e isso eu sou testemunha, e a outra metade do tempo ele medita. E ele fala que é isso que o mantém assim, com um físico impecável. E quando ele pratica yoga, né, que ele faz aquelas posições malucas lá, de ficar com a perna pra cima, tem um nome isso, né? Eu não sei como é que se chama. E então talvez seja isso uma coisa que o artista nos ensina, sabe? E o artista e muitas outras pessoas especiais. Essa atenção que nós devemos prestar no nosso próprio corpo, na nossa própria vida, e pensar que a pessoa que mais nos ama somos nós mesmos, e que se nós não tivermos capacidade de cuidar de nós, ninguém poderá fazer isso, né? Porque é indispensável. Hoje, mais do que nunca, volto a falar aqui de um fenômeno que abalou o mundo inteiro, fez repensar nossa vida, nossas posições, nossos sonhos e nossos objetivos, que foi o pesadelo da Covid, Acho que hoje nós chegamos nesse ponto de repente, mais do que nunca, dizer o que, que eu sou, quem eu sou, o que, que eu faço aqui. O que, que eu faço com essa pessoa por quem eu sou totalmente irresponsável e que pela maior parte do tempo eu estou sentindo essa pessoa infeliz. Eu tenho ouvido muito isso, gente. Tenho ouvido muito isso, e não de pessoas só mais velhas. Tenho ouvido isso de muitas pessoas. Às vezes eu vou fazer um show, vou cantar, e eu só canto com a minha alma. Eu só canto com o meu sentimento. Eu não sou uma cantora didática. Eu não faço curso, né? Não fiz nenhum curso. Eu faço aulas de canto, evidentemente, que me ajudam na respiração. Mas eu sou uma cantora totalmente intuitiva. E muitas vezes eu emociono as pessoas. E elas vêm dizer para mim: nossa, que canção maravilhosa que você cantou. Quando não é samba, né? Evidentemente, uma coisa que leve para a alegria, que eu também gosto de fazer muito. Mas quando eu canto outras coisas, eu sinto que eu toco as pessoas no sentido da sensibilidade. E as pessoas dizem para mim: Laís, você me fez chorar. E quando elas me dizem isso, eu acho que foi muito bom, eu gosto, né, desse choro, da emoção boa. Porque chorar por tristeza, gente, nós já estamos cansados, né, de tanto chorar por tristeza. Já estamos cansados dessa outra guerra, dessa nova guerra que recém começou. E a gente para pensar, e eu tenho chorado muito, tenho evitado até de ver imagens dessa guerra dos palestinos com os israelenses, porque às vezes eu choro mesmo de tristeza. Então o choro de tristeza, o choro de desalento é muito ruim, gente. O choro de desalento é uma coisa que sabe, nos deixa órfãos, mais órfãos talvez até do que quando perdemos a nossa mãe, que é a maior orfandade que a gente pode enfrentar na vida. Então vamos fazer o seguinte, sabe? Vamos olhar mais para dentro de nós, vamos cuidar mais da nossa pessoa e vamos respeitar mais essa pessoa. Vamos tentar dar uma vida boa para essa pessoa. Vamos tentar dar um conforto para ela e fazer ela acreditar assim, que é possível, sabe? Que é possível ter sonhos, que é possível realizar os nossos sonhos e que mais do que nunca nós precisamos tentar equiparar essa diferença que hoje está havendo, por exemplo, aqui no nosso país. Diferenças aparentemente políticas que no fundo me parece, até no raso também, que nós pegamos essa divergência política como um mote para a gente dizer: esse é meu amigo, esse é meu inimigo, porque ele tem pensamentos diferentes de nós. Mas está acontecendo muita agressividade. E eu, infelizmente, sabe, a cada dia eu tenho descartado uma pessoa, pelo menos, da minha... Não a cada dia, porque daí também seria um horror. Mas assim, muito frequentemente eu tenho descartado pessoas das minhas redes sociais, porque eu digo: bom, essa pessoa eu não posso ter amizade com ela, porque não tenho assunto. Porque não é a questão de pensar diferente. Nós podemos sim pensar diferente. Isso é saudável, isso é estimulante para que nós possamos chegar a conclusões que de repente sozinhos e sem a discordância nós não chegaríamos. Então é interessante a gente ter pessoas que discordem de nós. Só que nós temos que discordar com respeito, né? E a vulgaridade é uma coisa que me choca. Eu não gosto de vulgaridade no tratamento. Veja bem do que eu estou falando. Porque se eu gosto ou não gosto de alguma coisa é problema meu e não do outro, né? Então eu não gosto de vulgaridade, sabe? Essa coisa de agredir, ah, lá o eleitor não sei de quem, e daí mostra uma imagem depreciativa, tanto de um lado quanto do outro, que nós temos dois lados hoje no Brasil, e isso é lamentável, porque isso separou família, isso desuniu amigos, e isso chegou a separar até casais. E não é bom para nós. O mundo está pesado, gente. Nós estamos sofrendo consequências de guerra. Nós estamos sofrendo consequências emocionais de uma guerra que está acontecendo a milhares de quilômetros daqui, mas que, na realidade, ela está muito próxima de nós. porque ela está dentro de nós, porque são seres humanos que estão ali lutando, né? Então eu tenho pensado bastante nisso, tenho refletido bastante nisso, no que seria o nosso bem-estar, de que forma nós podemos manter um equilíbrio de energia, sabe, no mundo, não sentindo tanto esse peso. Parece que a chuva, que era uma coisa para ser boa, de repente ela consegue ser boa num local pequeno e ela consegue ser extremamente nociva e perniciosa em outros, porque ela desabriga pessoas, ela faz pessoas sofrerem. Tivemos aqui pertinho de nós, né, em União da Vitória, uma catástrofe tão grande de pessoas que estão lá desabrigadas e dependendo principalmente da solidariedade dos seus pares. E será que nessa hora a divergência política conta? Ou será que nessa hora nós temos que esquecer que existe ideologia política discordante e socorrer aquela pessoa que está precisando tanto disso? Tivemos em São Paulo esse final de semana, vocês viram isso? Foi um horror. Ventos de 100 quilômetros por hora. Imagina, vento de 100 quilômetros por hora. Então a natureza está desesperada. A natureza está totalmente descontrolada. Chamam de desastres climáticos, né? Sim, são desastres climáticos que na realidade foram construídos ao longo do tempo pela mão do homem. Porque você está no centro da cidade, de qualquer grande cidade, de qualquer país, né? Você olha e você enxerga tudo fechado com cimento, com asfalto, com calçamento. As pessoas vão morar no meio do mato, já falei sobre isso aqui também. As pessoas vão morar no meio do mato, quando você vê, elas cercam tudo com calçadas. Elas fecham tudo. Então por que que foi morar lá no meio do mato? Vamos preservar a nossa região metropolitana, a nossa Mata Atlântica, que é uma coisa tão rica, que nós temos o privilégio de ter aqui do nosso lado, né? A gente anda alguns quilômetros, a gente anda 20, 30 quilômetros e a gente já está dentro de um bioma da Mata Atlântica. O que eu quero dizer é isso, gente, vamos nos voltar para nós, vamos cuidar de nós e vamos ajudar a cuidar do próximo, a cuidar das nossas crianças. A gente tem mais um intervalo ou não tem? Então vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho já para as nossas quase despedidas, tá bom?
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.